Está no ar o VeraCast, o podcast do Vida de Trainee.
Quando eu nasci, ninguém disse nada. Tomei muitas palmadas e vi algumas mentiras. Um anjo torto.
Estamos de volta com o VTCast, o podcast de carreira do Vida de Trainee. Aqui quem fala é Cíntia Reinu, a líder feminina responsável por todo o conteúdo que você vê no Vida de Trainee. Eu queria perguntar se vocês já seguem o canal do VT no Telegram. O canal ainda é novo, mas eu estou super empolgada. Todos os dias eu coloco um áudio bem curtinho com algumas dicas e estou sempre divulgando novas oportunidades. Para seguir, basta pesquisar por Vida de Trainee no Telegram ou também eu vou deixar o link aqui no post para facilitar. O objetivo do episódio de hoje foi mostrar como funciona um programa de mentoria na prática. Eu bati um papo com a mentora Teresa Vernalha, que é a atual CEO da empresa BRK Ambiental, e com a sua mentee, a Marcela Dainese, que atualmente trabalha na área de controladoria de uma empresa de gestão hospitalar. As duas fizeram parte de uma das edições anteriores do programa As Executivas do Amanhã, promovido pela consultoria ESEC em parceria com a Huddle. O programa tem como propósito fomentar a liderança feminina. Em sua quarta edição, 17 estudantes mulheres serão escolhidas para passar por 3 sessões de mentoria com vice-presidentes de recursos humanos de grandes empresas. As inscrições estão abertas até o dia 16 de junho e vocês podem encontrar o link aqui no post. Confiram então a minha conversa com a Teresa e a Marcela.
Pedi a mão, me cuspia, e eu só estava.
Tereza, começa então contando um pouco pra gente da sua trajetória até se tornar CEO da BRK Ambiental.
Bom, eu sou engenheira elétrica de formação, sempre trabalhei no setor de infraestrutura, inicialmente em telecomunicações, depois na área de energia, especificamente na distribuição de energia, e desde maio de 2017 na área de saneamento, liderando a BRK Ambiental, que é a principal player privada de saneamento no Brasil.
Marcela, se apresenta para a gente também, então, para contar um pouco da sua trajetória até conhecer a Teresa.
Eu sou economista por formação. Atualmente, eu trabalho com controladoria, então eu sou controller, né? Trabalho como analista numa empresa que faz gestão hospitalar, uma empresa que chama Hospital Care. Bom, eu conheci a Teresa enquanto eu estava cursando a faculdade de economia e surgiu a oportunidade do programa, de participar do programa, através da prima do meu marido, em que ela é diretora de RH também, e ela me encaminhou a oportunidade e disse que eu poderia participar justamente porque ela via um potencial de desenvolvimento em termos de carreira para mim, né? Bom, aí eu me inscrevi, fiz toda a parte do processo seletivo. Fui uma das selecionadas e conheci tanto a empresa, a BRK Ambiental, quanto a Teresa através do programa.
Aproveitando que você falou no programa, Marcela, para quem está nos ouvindo e não conhece, será que você e a Teresa podiam comentar um pouco sobre o que é esse programa das Executivas do Amanhã?
Bom, é um projeto muito lindo. Eu gostei muito de ter participado. Falo que ele é lindo porque ele consiste em apoiar jovens mulheres que estão começando suas carreiras e dão um norte para que elas possam transformar todo o seu potencial, direcionar todo o seu potencial no sentido de se tornar algo sólido, se tornar algum sucesso que ela possa, que elas possam, né, que as meninas, as mulheres possam se tornar a ser. Através do processo de mentoria, do projeto de mentoria, né, com as CEOs. Então a gente tem um contato muito encantador com pessoas que são gente como a gente e que atingiram um patamar numa empresa de sucesso. Então é algo muito enriquecedor, principalmente para jovens que estão meio indecisas, desorientadas, sem saber para onde seguir, principalmente no mercado de trabalho, que é predominantemente masculino em termos de gestão, né?
E aí, falando nesse mercado tão masculino, eu queria, Teresa, que você contasse um pouco para a gente da sua visão sobre essa questão da liderança feminina que ainda é tão incipiente, né? Está começando a se desenvolver nas empresas. Como que você acha que toda essa questão tem se desenvolvido e para onde que a gente está caminhando em relação às lideranças femininas?
Eu acho que hoje existem mais executivas mulheres do que tinha, por exemplo, quando eu me formei. E acho que cada uma de nós, quando assume uma posição de liderança, precisa fazer também a sua parte em ajudar a abrir caminhos para que outras mulheres venham. Quando eu fiz engenharia, eram mais de 100 alunos e apenas 10 mulheres no curso. Hoje, a gente já vê um número muito maior das mulheres nas escolas, nas universidades, em vários campos da ciência. E dados do próprio IBGE mostram que a escolaridade da mulher também é maior, ao mesmo tempo que os salários e as posições de liderança são em bem menos proporção. Oh, não. Então, eu vejo que sim, houve um avanço nos últimos anos, ainda que seja um avanço tímido. Mas, por outro lado, eu acho que a boa notícia é que a grande maioria de profissionais executivas que atingiram posições de destaque nas suas carreiras têm hoje, em boa medida, trabalhando e se engajando na formação e em abrir caminhos para essas novas profissionais que estão se formando, como é o caso da Marcela. E esse projeto Executivas do Amanhã, idealizado pela ESEC, é um exemplo de isso, e é um projeto muito interessante, porque faz essa ponte das executivas com essas estudantes. É uma via de mão dupla, na medida em que nós, como executivas, também podemos nos reconectar com a nossa época de próximo de se formar, cheio de dúvidas. Algumas sabem exatamente o que querem, mas eu creio que a grande maioria tem uma grande dúvida do que vai fazer, de como vai se posicionar, como é que vai administrar a vida pessoal e a vida executiva, como vai poder ter uma carreira de sucesso. Enfim, eu acho que são dúvidas que a maioria tem, e esse programa faz a gente se reconectar um pouco com essa época das nossas vidas profissionais e poder compartilhar a experiência. Cada qual tem a sua própria experiência, mas o compartilhar é interessante, porque a gente vê ao longo das conversas que muitas das dúvidas são as mesmas, e eu acho que cada uma de nós pode compartilhar um pouco como superou ou como encarou determinadas situações, e isso ser um input adicional de informação para ajudar essas novas profissionais que entram no mercado de trabalho a ter um pouco mais de ferramenta e instrumento para poder definir a sua própria carreira e o seu destino profissional.
Já me perdi tentando me encontrar, já fui embora querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem...
E pra você, Marcela, o que te chamou mais atenção nesse programa quando você recebeu a indicação pra participar e se inscrever?
Bom, eu tava terminando a faculdade, em último ano da faculdade, né? Então, cheia de dúvidas, indecisa, eu estava fazendo estágio numa empresa chamada WestRock, em que eu queria ser efetivada a todo custo, porque eu havia me identificado super com os conceitos e valores da empresa, mas não surgia vaga, e eu estava preocupada porque eu moro sozinha desde os meus 18 anos, então estava preocupada em ficar desempregada. Aqueles anseios que acho que é natural, né? Quando você está finalizando a faculdade, você quer começar de alguma forma a sua carreira, quer se colocar no mercado. Mas para chegar na página 300, obviamente a gente tem que ler a página 1, né? Então acho que ter esse entendimento, respeitar esse ciclo, a Tereza ela me trouxe muito dessa claridade de entender que é um processo. Por mais que eu quisesse ser efetivada na empresa em que eu estava estagiando, eu deveria entender o meu processo e que não necessariamente poderia ser essa empresa, e que o mercado estava aberto e que eu iria me colocar como profissional que eu sou, acreditar no potencial e utilizar do ferramental que até então eu venho construindo, né? Acho que é um movimento, então é contínuo, né? Então, acreditar nisso, para mim foi muito inspirador. Conhecer o projeto, conhecer o programa que a ESEC nos trouxe, essa oportunidade. E foi muito esclarecedor, acho que não só em termos profissionais, mas também em termos pessoais, ter esse entendimento de que tudo é um processo e que a gente tem que utilizar o ferramental que a gente tem no momento, buscar novos ideais, buscar novas ferramentas, para avançar à medida que a gente planeja. Porque nada se constrói sem planejamento, nada avança sem construir. Então, são ciclos, né? São ciclos se compondo, se finalizando, se iniciando. Acredito que foi o melhor entendimento que me trouxe e o melhor aprendizado que me veio na época.
E Tereza, como que foi para você ser convidada para esse projeto? Como que você se sentiu? Você já tinha sido mentora antes? Já tinha tido essa oportunidade?
Não formalmente num programa desse tipo. Essa foi a primeira vez. E foi muito bacana. Eu gostei primeiro porque eu tenho um trabalho dentro da BRK para promoção da diversidade e da equidade de gênero. Então, esse programa da ESEC casa muito com o trabalho que eu tenho feito para a BRK. E foi uma experiência muito rica, como eu mencionei, poder ter conversas individuais com a Marcela, onde foi praticamente um bate-papo de compartilhamento da carreira, do que foi bem, daquilo que poderia ter sido diferente. Esse compartilhamento de dúvidas, ansiedades e incertezas, né, que sempre se tem quando você está formando, onde eu vou trabalhar, como é que eu vou garantir o meu espaço. Então, o programa, eu acho que só dá para elogiar essa iniciativa da ESDEC, que, de fato, se a gente quer promover e ajudar jovens profissionais a encontrarem o seu caminho nas suas carreiras, programas como esse são necessários e são programas práticos que conectam com profissionais que vivenciam o dia a dia do trabalho e que podem, de alguma forma, contribuir compartilhando com a sua própria experiência como foi galgar na carreira, os obstáculos, como os obstáculos foram vencidos. A maternidade para a mulher sempre é uma questão, sempre é uma dúvida quando você está pensando numa carreira executiva. Então, esse espaço para poder compartilhar experiências é um espaço necessário e relevante para, de fato, que a gente possa contribuir a colocar mais uma pecinha nesse conjunto que é a construção de um espaço de equidade de gênero mais célere para quem está entrando no mercado de trabalho.
Marcela, conta um pouco para a gente, então, de como que foi o processo seletivo, como que foram as fases, qual foi a sensação aí da primeira reunião, como foi a expectativa antes da reunião. Conta um pouco para a gente sobre essa experiência.
Em relação ao processo seletivo, consistiram em 3 fases, e a primeira foi basicamente o preenchimento das minhas informações a respeito dos meus planejamentos, as minhas aspirações e os planos de ação. A segunda fase foi um game online, um game de charada, avaliado tanto individual quanto em grupo. E a terceira fase foi uma entrevista com um dos sócios da ESEC, presencial ou online. No caso, eu fui até a ESEC porque tinha uma sede aqui perto da minha casa. E foi basicamente um bate-papo, falando a respeito da mulher no mercado de trabalho, a minha opinião sobre isso, quais eram os meus medos, os meus anseios, o que eu havia planejado para quando acabasse minha formação, quais são os planos de ação que eu poderia recorrer e os meus sonhos, os meus objetivos, minhas metas. Foi mais para ele me conhecer de fato, né? Eu só me preparei, na verdade, para essa última etapa. Foi basicamente uma meditação para clarear a ideia, para clarear a mente e ser mais transparente e sincero possível, ser autêntica e não ter vaidade para responder e querer agradar com alguma resposta que não seja verdadeira. Então, eu acho que essa autenticidade e essa transparência em relação aos meus medos, meus anseios, as minhas dúvidas, as minhas certezas, acho que foi a oportunidade de eu poder ingressar no programa. Em relação à nossa primeira encontro com a Tereza, foi Foi incrível, porque eu tinha me preparado, eu fiz N anotações, a Isaac também entregou uma apostila para a gente se preparar previamente, para poder trazer uma claridade no diálogo com a mentora. Só que nada do que eu escrevi, nada do que eu preparei previamente foi feito no dia de fato. Porque eu quis deixar fluir tudo naturalmente, eu queria conhecer a Teresa dos pés à cabeça, queria saber da história dela, da trajetória dela, queria saber em que momento que a minha trajetória poderia ser parecida com a dela, se eu conseguiria tomar de exemplo de alguma forma. E foi surpreendente, porque cada vez que a Teresa ia contando, eu ia me identificando, e eu me inspirei muito na trajetória da Teresa, principalmente porque ela chegou num patamar de sucesso, e eu vejo que, na verdade, nada é impossível para nós mulheres, principalmente. A gente tem capacidade total, tanto quanto os homens, se não mais, de executar, de planejar, de fazer e realizar. Foi muito inspirador para mim, foi surreal. Foi muito importante, foi decisivo nesse momento da minha formação, esse período, né, entre a transição de formação para início de carreira. Foi extremamente decisivo fazer um processo de mentoria com a Teresa, que me fez olhar para dentro, olhar para mim e perceber de fato onde eu queria estar, o que eu não queria, principalmente, né? E não ter o desespero, não ter aquele medo, e simplesmente confiar no meu potencial, confiar no que eu estava buscando, porque tudo iria acontecer no seu devido tempo.
E pra você, Teresa, como que foi o match com a Marcela nessa primeira reunião? A Marcela comentou que ela ganhou uma apostila da ESEC para se preparar. Como que foi a preparação para os mentores? Vocês ganharam algum material também? Na prática foi diferente? Como que foram as suas primeiras impressões nessa reunião?
Sim, o projeto é super bem estruturado, e eu acho que tanto eu quanto a Marcela recebemos um guia, né, para que houvesse um processo a ser seguido, e de fato a gente não seguiu muito no começo. A primeira reunião foi bem como a Marcela mencionou, a gente queria se conhecer, ela queria me conhecer, eu queria conhecer a Marcela, entender um pouco de como ela tinha chegado ali. Eu acho que ter a oportunidade de participar de um programa como esse já diferencia. Eu acho que em qualquer processo de seleção já é um passo à frente, não tenho a menor dúvida. E eu sempre fiquei me questionando, poxa, que bom seria se eu tivesse tido essa oportunidade lá quando eu estava para me formar. Então, eu me dediquei muito a esses encontros com a Marcela, e o primeiro foi, de fato, a gente deixou de lado um pouco todo aquele guia que nos foi dado, porque eu entendi que a gente precisava, de fato, saber, conhecer as aspirações, e a partir daí, eu acho que fluiu super bem as conversas. A Marcela sempre lá, vindo de Campinas, quer dizer, é um deslocamento até São Paulo. Era então o namorado, né, Marcela, que ficava lá firme e forte, aguardando o carro, esperando as nossas conversas. Então, ter alguém do lado para ajudar sempre é importante. E foi muito interessante, e foi ali que eu pude observar e relembrar muitas das inseguranças que tinha na época de estudante, não eram muito diferentes da que a Marcela também tinha. Então, por isso, para quem também está na posição de mentora num processo como esse, é uma experiência, acho que tão rica quanto é para quem está recebendo. De fato, é uma mão dupla de troca. Além do que, a gente conhece gente nova, com energia, enfim, é sempre muito, muito bacana.
Sei que tem milhões de anjos pra cuidar, sem querer ser chato incomodar você. Não tenho moral pra vir te pedir nada, só um dia de folga pra gente se ver. É que faltou palavras.
Marcela, conta um pouco mais sobre a sua experiência. Você já falou pra gente de algumas das suas descobertas, de coisas que você aprendeu sobre você mesma, do que você não queria fazer, de pra não ter aquele desespero que você mencionou. Mas conta pra gente um pouco mais. Como que foi a sua evolução ao longo do processo? Como que você percebe a Marcela que entrou e a Marcela que saiu do programa de mentoria?
Como eu disse, estava cheia de dúvidas, né? Repleta de dúvidas e nervosismo e ansiedade. E eu queria, de fato, me colocar no mercado de trabalho de forma que eu pudesse começar a praticar o que eu vinha aprendendo na faculdade, as experiências anteriores que eu tive com os outros empregos que eram fixos e, na verdade, eu abdiquei para poder cursar o estágio. Eu estava repleta de dúvidas e eu não sabia, de fato, se eu iria conseguir me alocar no momento que eu queria, que eu precisava. Bom, mas a verdade é que eu entrei perdidaça no programa. E quando finalizou o programa, é que foi relativamente curto, né? Na verdade, foram 4 encontros. Então, assim, o resultado, de fato, não foi imediato. Eu comecei a trabalhar a partir do primeiro encontro e acho que até hoje eu trabalho. Até hoje me serve de aprendizado. Até hoje me surpreende. Às vezes eu pego essa apostila que a Ezequiel nos entregou e eu olho e eu vejo tanta coisa que mudou, tanta coisa que eu não esperava que fosse acontecer e que aconteceu da melhor forma. Não no tempo que eu queria, mas aconteceu de outra forma, só que foi melhor o resultado. Ah, e tem um detalhe também, querida. Eu comecei a dar aula de inglês numa ONG.
Ai, que bacana.
Lembra que você...
Eu lembro, que bacana.
É, você super me incentivou pra poder... Porque eu tava insegura em poder prestar um serviço voluntariado. E você me elucidou em relação a isso e eu fui buscar. E tem um ano que eu tô dando aula de inglês numa ONG como voluntária. E eu tô super me descobrindo. Tô adorando dar aula. Eu dentro de sala de aula com os alunos é sensacional. E isso também fez parte do meu plano, porque eu quero seguir a área acadêmica. Então, simplesmente vou redescobrindo e redesenhando. Esse programa da ESEC simplesmente foi revelador para mim.
Parabéns, Marcela. Muito legal.
Obrigada, Tereza. É muito legal mesmo. É muito lindo de ver.
Tereza, a Marcela estava aqui contando, né, que até hoje ainda tem coisa que surpreende ela relacionada ao programa. E para você, o que mais lhe surpreendeu? Qual que foi o maior aprendizado para você? O que ficou que você sempre vai levar com você desse programa?
A possibilidade de ajudar de alguma forma, né? Cada qual acha uma forma de contribuir. Eu, de fato, tenho um propósito muito forte de todas as oportunidades que aparecerem para contribuir com uma equidade de gênero e ajudar as mulheres a acharem o seu espaço, o espaço que elas quiserem na sua carreira. Sempre faço questão de achar um tempo na agenda, não é trivial, e vale cada minuto do tempo que a gente se reserva para entregar ou para dar ou para compartilhar um pouco da sua visão de mundo, da sua visão do negócio, da perspectiva de carreira, dos obstáculos, do sempre ter um plano B, C e D e correr atrás e, de certa forma, evitar ser uma vítima das dificuldades, né? Então, para mim, foi muito gratificante. Então, foram momentos bastante prazerosos, onde a gente sabe que está empenhando um tempo para ajudar, de alguma forma, alguém para seguir o seu próprio destino, criar a sua própria carreira. Então, de novo, né, eu já falei aqui algumas vezes, mas se tivesse que expressar uma forma bem resumida, é dar e receber, né, essa via de mão dupla que é o programa, é o que faz ele valer muito a pena para quem participa. Então foram 4 encontros, foi curto, mas foi intenso e acho que foi, pelo menos do meu lado, com certeza foi muito valoroso. Espero que para a Marcela também. O que mais me surpreendeu é a força de vontade, né, da Marcela e o brilho no olho. A vontade, aquela sensação, aquela percepção de quero fazer, estou insegura. Então, como é que isso vai se dar? E, de fato, ela ter passado por todo o treinamento, por todo o processo seletivo, uma batalhadora, porque estava pagando pelos seus próprios estudos, tinha que ajudar a família, e, enfim, estava lá na luta, né? De novo, não estava refém das dificuldades, muito pelo contrário. Então, isso é muito bacana de ver quando você muitas vezes vê jovens apáticos, você vê também jovens cheios de energia, com vontade de fazer, tipo, tô com a faca na boca para seguir em frente, mas tenho inseguranças. Segurança a gente trata com o tempo na medida que a gente vai tratando os desafios, né? Então, o que mais me surpreendeu realmente foi a garra e a vontade de fazer a diferença da Marcela. Isso foi muito bacana.
Obrigada, Tereza.
Você me chamou pra dançar aquele dia, mas eu nunca sei rodar. Cada vez
vez que eu girava, parecia que a minha perna sucumbia.
Bem, Marcela, Tereza, a gente podia continuar esse papo por horas. Mas, infelizmente, o episódio de hoje está chegando ao fim. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. Eu sei o quanto é difícil, né, encontrar agenda, ainda mais no caso da Tereza. Então, para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta que eu tenho feito em todas as edições agora do VTcast em 2020, que é a seguinte, Tereza. Qual a sua lição de vida mais importante que você gostaria de ter aprendido 10 anos atrás?
Que é permitido ter dúvida e não saber. Não precisamos sofrer tanto com isso. A vida é um aprendizado e a gente passa a carreira inteira descobrindo que tem coisas que a gente não sabe e isso faz parte do aprendizado. Eu teria sofrido menos com o fato de descobrir que eu não sabia muitas coisas. Hoje sei muito mais, sigo aprendendo a cada dia, mas não tenho nenhum sofrimento mais com relação a não saber. A gente tem mecanismo para correr atrás e aprender, e eu acho que é isso que me move hoje, sempre aprender mais. E para aprender mais, eu tenho que partir do princípio que tem coisas que eu não conheço, e portanto eu não posso me sentir mal porque não sei de alguma coisa. Então, teria sofrido menos lá atrás se eu soubesse disso antes.
Marcelo, eu sei que você é mais nova, mas mesmo assim, essa pergunta vale para todo mundo. Qual que é a lição mais importante que você gostaria de ter aprendido 10 anos atrás?
Bom, 10 anos atrás, eu estava com 17 anos. Estava mais perdida ainda, né? Querendo entrar na faculdade, finalizando o ensino médio. Bom, acho que a resposta seria que eu não preciso agradar todo mundo. E que eu não vou agradar todo mundo, mesmo que eu queira. Seja qualquer pessoa, seja no profissional, no familiar, no pessoal. Eu tenho que ser eu tenho que ser autêntica. Dentro dos preceitos éticos e morais que me regem, que regem minha conduta, eu acho que eu tenho que ser autoconfiante nas minhas decisões. O fato de eu ter essa autoconfiança, mas veja que é bem diferente de ser arrogante. Ter autoconfiança é um poder inato que me rege e que pode fazer uma diferença em cada decisão que eu venha tomar. E que eu não preciso tomar essa decisão pensando no que os outros vão pensar, que os outros vão achar ou se vão me julgar. A decisão é minha, o caminho que será trilhado é meu. E isso serve para todas as mulheres. Às vezes a gente quer agradar a mãe, quer agradar pai. Às vezes a gente quer casar cedo, então pensa na opinião do marido. O marido, ele tem que te apoiar. O namorado tem que te apoiar. A autoconfiança é nossa, a decisão é nossa. Isso que vai mudar o relacionamento com nós mesmas, que vai permitir uma abertura maior de participação de mulher no mercado. Porque às vezes o medo nos impede, a insegurança nos impede. E eu cheguei repleta de insegurança no início do programa. Claro que ninguém é perfeito, até hoje a gente tem os nossos receios, os nossos medos, mas tendo esse cordão da meada de que a autoconfiança é um poder que deve ser executado com parcimônia, a gente pode ir muito longe, mais do que a gente pode imaginar.
É isso aí, pessoal. A edição do VTcast de hoje vai ficando por aqui e que a gente possa contribuir para um mundo onde tanto as mulheres quanto os homens não duvidem de si e tenham cada vez mais confiança em si mesmos. Eu vejo vocês na próxima semana e não se esqueçam de se inscrever no programa, o link está aqui no post. As inscrições estão abertas até o dia 16 de junho. Até mais!
Que eu posso lhe adiantar?
Você acabou de ouvir o VTcast. Fique ligado e até a próxima.